Eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção, nosso mergulho nas músicas, histórias e artistas que fazem parte da nossa vida. Aqui toda semana eu conto um pouco do que há por trás dessas canções marcantes e por que elas fazem parte da nossa história. Por que a gente se identifica tanto com elas?
Começa agora Minha Canção, com Sara Oliveira.
Olha só, eu defino meu convidado de hoje como um cara muito sensível. Sensível para criar melodias, sensível para escrever paixões e, o mais importante na minha opinião, sensível ao declarar seu amor pela música brasileira. E ele mixa isso, essa herança, de uma forma muito diversa. Sua poesia é acompanhada pelo seu violão, se conecta aí ao samba, ao rap, ao funk, ao uso do sampler de maneira super criativa. E do seu jeito, ele fala de e para sua geração. Ele lançou um disco novo, que é uma pesquisa absurda de estilos, sonoridades, linguagens. Eu digo que Rubel é a arte do encontro.
A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.
Muito obrigada, meu querido.
Que chique.
Aqui.
Gente, que cabeça é essa?
Isso.
Eu venci, cara, eu venci na vida. A Sara fez essa cabeça pra mim.
Meu amor, eu ouvi esse disco feliz.
Cabeça, só pra explicar pra quem tá ouvindo,
é cabeça de abertura, né?
De abertura, né? Um termo jornalístico.
Você fez jornalismo?
Eu estudei comunicação, né? Eu estudei cinema, mas o período, o ciclo básico era de jornalismo. Então eu aprendi lead, cabeça, essas coisas técnicas.
Eu fiz rádio e TV, aí é a mesma coisa.
É, a mesma coisa.
Meu querido, vou te falar um negócio, eu ouvi esse disco feliz demais. Mas assim, feliz nível que eu sei todas as letras já. Uma loucura, assim.
Gente.
Não, eu achei de um nível absurdo, eu achei os encontros muito lindos, é por isso que eu digo que é a arte do encontro, que achei generoso, achei muito bem produzido. Enfim, parabéns.
Obrigado.
Eu costumo começar a minha canção com músicas que já fazem parte da memória afetiva das pessoas. Né? Mas músicas antigas, assim, que você tem, você começou super novo. Mas eu vou começar com uma recente, porque eu vim cantando ela hoje aqui. Aí eu quero. Vamos de Grão de Areia?
Vamos.
Pra eu te escutar, não tem pra que dizer uma palavra. O teu silêncio, a tua voz não cala, não. Barulho é o tempo todo aqui. Pra eu saber que a tua pele me atravessa a alma, eu nem preciso que você se deixe aqui. Te vejo até na solidão. Te vejo, te sinto, te cheiro até num grão de areia.
Rubel, olha só, eu amo isso. Teu silêncio, barulho o tempo todo aqui. Pra saber que a tua pele me atravessa a alma, te vejo até na solidão. Te vejo, te sinto, te cheiro até num grão de areia. E não é possível que alguém tão sabido não veja que isso é mais puro amor. Olha, você fez um pagode lindo dessa canção, linda. Porque ela começa bem Rubel, né? E depois ela...
Sabe o que é curioso? Esse início, na verdade, não é meu. Ele é da Ana Caetano. A parte que eu escrevi é o refrão.
É o refrão. Te vejo, te sinto, te cheiro... Te cheiro, né?
É.
Aquelas que inventam, já pensou? Vem cá. E antes da gente falar da letra, porque eu tenho uma surpresinha aqui pra você, eu queria saber como é que foi da onde veio a ideia do Xande de Pilares.
Então, eu já... Quando a gente terminou a canção e eu senti que eu queria levar ela pro pagode, porque... A composição original, ela foi feita no violão, tanto a minha parte quanto a da Ana, quanto do Thor. E ela, tocada no violão, da forma como a gente canta normalmente, tanto eu quanto a Ana quanto o Thor, remete a uma coisa muito bossa nova. E eu não queria isso. Nesse momento, eu tava muito apaixonado pelo pagode atual. Por Mumuzinho, Ferrugem, Thiaguinho. O Xande não é tanto dessa geração, mas de alguma forma ele dialoga com isso. E eu tinha certeza que eu queria produzir ela como um pagode, com os timbres desse pagode contemporâneo que tem a ver com gospel, que tem virada de bateria, que tem um baixo de 6 cordas, que tem uma coisa mais pra frente, mais alegre, mais feliz. Eu não queria que fosse uma música melancólica e fofa, eu queria que ela tivesse uma coisa mais porrada e mais alegre. E eu sabia que eu queria chamar alguém do pagode, eu não sabia quem ainda. E aí eu tava no aniversário de uma pessoa, e o Xande, esse aniversário tinha uma roda de samba que tava capitaneada pelo Xande. Só que ele tava meio de saco cheio, ele tava meio de ressaca, assim, ele tava meio que jogado num canto. E eu tava com a minha namorada e ela queria muito que ele cantasse Trilha do Amor. E ela falou, vai lá, pede pro Xande, a gente não se conhecia. E eu falei, cara, eu não conheço o Xande, eu tô intimidado por ele, obviamente. É, mas aí eu falei com a aniversariante, ela me apresentou o Xande. E eu não sei se ele me conhecia ou não, mas ele ficou muito feliz com o convite, na hora que eu falei. Aí ele acendeu um brilho, assim, o olho, ele foi pro microfone e ele chamou o Caetano Veloso estava nessa festa.
Adoro essas histórias.
E aí o Caetano foi cantar a Trilha do Amor com ele, o Caetano lembrava da letra, ficou lá...
Você lembra? Só pra gente mostrar pra audiência.
O que é a letra?
É, ou um trechinho.
É, pra eu cantar?
É, só pra...
É, eu vou seguindo a trilha do amor, onde você quiser vou estar, deixa o coração me levar. É muito linda essa música.
Lindo.
Tem uma versão do Caetano com o Arlindo, se eu não me engano. Que é um negócio inacreditável. É muito linda essa música. Foi lá na Bahia de São Salvador, levei uma fé no candelá, voltei pro meu Rio do meu Redentor pra ver meu amor que é lá de Irajá. E aí, ele cantou, terminou de cantar a música, olhou pra mim, era uma roda enorme, e falou, a gente tem que fazer a nossa agora. No microfone, na frente de todo mundo. E do lado do Caetano. Aí eu fiquei vermelho, quase caí pra trás. Aí eu falei, agora... Aí ele riu, o Caetano olhou pra mim e fez assim, tipo, calma, abaixa a bola, calma. Aí ele falou, agora não, mas depois. E aí eu... Foi muito foda, esse momento foi muito importante, de verdade, pra mim, porque eu tava ainda com muita dúvida sobre o disco, no sentido de o quanto eu poderia realmente adentrar nesses espaços aos quais eu não pertenço, e que são sagrados, como samba, como pagode, como funk. Então eu tava pedindo muito... pros orixás e pros deuses me darem um sinal real. Eu tava realmente rezando muito e falando, será, me diz se eu posso. E nesse dia, quando o Xande... Porque partiu do Xande isso, né?
Claro, é linda essa história, gente.
Ele falou isso e eu acho que eu não te contei em nenhum lugar ainda essa história com a calma que ela merece. E ali eu senti como um convite, uma abertura de portas pra que eu pudesse pisar nesse chão devagarinho, mas com propriedade. E aí, na semana seguinte, eu já mandei a música. Eu liguei pro Xande e falei: lembra do convite que você me fez? Eu tenho uma música. Você aceita cantar? Aí ele falou: eu não quero nem ouvir. Me manda, já que eu já topei. E foi muito lindo isso, porque o pessoal do samba tem uma filosofia de vida que é muito diferente.
Eles são muito descomplicados.
Eles são, exatamente.
Eles são muito interessante, assim. É uma energia que não tem igual, assim, de verdade. Eu vou te contar uma coisa rapidinha. O Péricles esteve aqui.
Uhum.
O cara manja muito de soul music. O cara, tipo, é um acontecimento. E daí a gente, tocou todas as músicas dele, versões que ele pediu, tipo, né? A gente falou de tudo, desde Ray Charles, Beatles, enfim, o cara manja. Por que eu tô te contando isso? Porque o Tim Bernardes me mandou uma versão no piano de Final de Tarde.
É lindo isso, eu ouvi.
Você viu?
Eu, claro.
Gente, e daí eu mostrei pro Péricles e foi tão genuína a reação dele, é isso que eu quero te dizer, que é igual o Xande teve com você, que ele olhava e falava, é o indie rock encontrando o samba, né? É pagode no piano. Ele ficou tão feliz e ele tentou tirar a harmonia no violão ali. E eu achei tão bonito isso, e você tá contando essa história, eu falo, como é lindo, como são importantes esses encontros, e às vezes a gente tem medo,
sim,
né, de parecer ou pretencioso, ou de, né, desrespeitar, e na verdade é música.
É.
É música e engrandece todo mundo.
É, sabe? É isso.
Engrandece você, engrandece ele, engrandece a gente que tá ouvindo.
Totalmente. Eu vi esse vídeo, porque eu fiquei maluco com essa versão do Tim, ele tocou até num show que eu fui no Rio, se eu não me engano. Sim, que ele fala de uma frase da música que o Tim pira em uma frase específica, que é alguma coisa
do celular, né? É do celular.
Eu não lembro exatamente.
Fico... No final de tarde, olhando o tempo todo o celular, à procura de não sei o quê.
É isso.
À espera de não sei o quê.
E aí o Tim fica maluco. É bem uma frase que o Tim poderia ter escrito, né? Mas eu acho que é isso. A gente, às vezes, tem muito medo de fazer, de ousar essas misturas, mas eu sinto que esses artistas grandes, em todos os sentidos, eles são muito generosos. Mesmo, eles são muito generosos. O Xande falar, eu topo gravar com você sem nem ter ouvido a música, é uma maluquice. E é o que você falou, é um lugar muito descomplicado, é um lugar muito não noiado, é um lugar que você coloca o afeto muito antes de qualquer coisa. Você bota o afeto antes do, sabe, do play, do stream, de que música que essa música vai dizer. É uma outra filosofia de vida mesmo, a vida vem antes do trabalho, vem antes... É muito... E o oposto também, eu já tive contato com outra galera do samba, e que eu vacilei uma vez, e assim, esse cara me cortou por anos, de uma maneira muito incisiva. Então é assim, se você tá comigo, você tá muito comigo. Uhum. E se você não tá comigo, você tá fora. E tem uma filosofia muito... generosa e ao mesmo tempo que é muito clara e é tudo baseado no afeto e na relação. Eu acho isso muito incrível. Mas eu acho que foi isso. E aí
Mas você falou uma coisa tão linda que eu fiquei arrepiada. Gente, que eu acho que todo mundo tinha que ouvir e entender, todas as gerações, porque não existe isso. Música é de todas as idades, música que é quando a gente atua no campo dos afetos. Cara, não tem explicação. É. Acontece e fica mágico. O que foi o que aconteceu com essa música?
É, porque a música é essencialmente isso, né? Ela é uma troca de experiência de vida, uma troca de energia, uma troca de amor, ou de graça, ou de raiva, ou de ódio. Mas ela é uma coisa sobre a nossa humanidade, né?
Uhum.
Quando isso acontece de verdade, no estúdio ou na composição, aí acontece a magia. Que nem se, não é fácil você conseguir isso. Esse retrato de um sentimento vivo.
Uhum.
Ou de uma parceria que é real. Mas eu sinto... Você abriu falando isso, né? Que é a arte do encontro.
Uhum, uhum.
E eu sinto que esse disco realmente foi isso. E é muito o que eu tava buscando na minha vida, antes de qualquer coisa.
Que lindo.
Porque eu tava muito desconectado com a turnê do Casas e entrando nesse mundo da música de cabeça. Eu perdi muito a minha vida social e eu perdi muitas relações mais profundas que eu... Não perdi, mas eu me afastei de muita gente.
Aí veio a pandemia também, né?
Veio a pandemia, então foi esse combo.
Uhum.
Então, o período que eu tava fazendo o disco foi muito o período em que eu tava, em primeiro lugar, tentando me reconectar com as pessoas. E tudo o resto foi consequência. Então, é muito bonita essa visão, porque realmente ele foi um disco que buscava, acima de tudo, a arte do encontro. Que é uma frase do Vinícius de Moraes, né?
É. Lindo, ó, tem uma história por trás dessa canção, além dessa tua história com o Xande,
uhum.
Tem a história por trás da composição dessa canção. Fala, Ana!
Pra eu contar a minha versão de Grão de Areia, da criação dessa música, eu acho que eu também tenho que contar um pouco sobre a minha amizade com o Rubel, porque foi um encontro que mexeu muito comigo, é uma amizade que ocupa um espaço muito grande no meu coração, foi tudo muito forte. E eu acho que esse sentimento, esse encontro, essa amizade foi a faísca para eu começar a escrever essa música. Quando eu me aproximei do Rubel, isso foi em 2018. A gente já se conhecia, mas a gente não era tão próximo assim. Em 2018, a gente se aproximou bastante no finalzinho do ano. E a gente começou a conversar sobre tudo. Sobre as nossas vontades, sobre o nosso coração, sobre as nossas inseguranças, sobre as nossas noias, sobre os nossos medos. Sobre as coisas feias que a gente pensa, sobre tudo. Tudo era motivo de desenrolar e desenrolar e desenrolar. E, de repente, o Rubel estava muito presente nos meus pensamentos, assim. Eu lembro da sensação de olhar para qualquer bobagem e imaginar, já meio que supor o que o Rubel pensaria daquilo. E aí eu comecei a escrever essa música a partir desse sentimento. Que é uma coisa de... Essa pessoa, ela não precisa estar por perto. Nem pra eu sentir, nem pra ela dizer, nem pra eu escutar. E então eu fiz essa primeira parte da música. Era um sambinha, porque eu cismava que tinha que ser... Quando eu escrevesse alguma coisa com o Ruba, tinha que ser um sambinha. Porque era uma coisa que eu não sabia fazer e eu sabia que ele sabia. E aí eu mandei pra ele essa primeira parte. E ele não me deu muita moral, não me deu muita trela. E aí fiquei meio no silêncio, assim. Meio que ele falou que gostou, mas não desenvolveu muito. E aí eu mandei pro Tó Brandileone. Então, o Tó me respondeu. Ele escreveu o que é a parte C da música, a parte do Quer saber? Acho que você sentiu a mesma coisa. Tom me mandou essa parte, eu fiquei apaixonada, achei a coisa mais linda do mundo. E aí passou um tempo, o Rubel também me mandou uma parte, que também era a coisa mais linda do mundo, e que é o refrão da música. Que é te vejo, te sinto, te cheiro até num grão de areia. E aí, eu com aquilo tudo na mão, fiquei sem saber o que fazer. Fiquei me sentindo uma piranha da composição. Mandei pra um, mandei pro outro, sem falar nada. Até que um dia a gente se encontrou, por acaso nós três. Tava a Vitória também junto, a gente tava aqui na minha casa, comendo um hambúrguer ruim, que o Rubem indicou. E aí eu contei pra eles, falei, olha, sabe aquela música que eu mandei pra tu? Pois é, mandei pra tu também. E aí vocês me responderam, e é isso. E aí, é claro que a nossa memória, ela é... A gente organiza ela como nos convém, né? Mas a memória que eu tenho é da gente, de nós três, cantando essa música no sofá aqui da sala e se tocando de que uma coisa completava, de fato, a outra, que fazia total sentido, tudo junto. E foi um momento muito bonito. Mas, enfim, aqui tá um pedaço da faísca e do meio da história. Acho que o resto é meu amigo Rubel e meu amigo Tom vai poder contar. Um beijo pra vocês.
Cara, o processo de composição dessa música tem em si uma situação muito inusitada, curiosa. Que é, a Ana me mandou a primeira parte da música, melodia e letra, falando assim, amigo, mandei pro Rubel, mas acho que ele não gostou porque ele não me respondeu. Você não quer terminar você? E daí eu adorei de cara e fiz uma segunda parte. Daí o Rubel, sem saber que eu tinha feito uma segunda parte, um tempinho depois, uns dias depois, não sei quanto exatamente, fez uma segunda parte dele. Eu não sabia que ele tinha feito e ele não sabia que eu tinha feito. E aí um dia a Ana, super sem graça, pensando como é que eu vou comunicar os dois, que agora os dois fizeram uma segunda parte, o que eu vou fazer com isso? A gente foi na casa dela, daí depois de tomar um vinhozinho, já tá todo mundo mais relaxado. Ela falou, então, preciso contar uma coisa pra vocês. Vocês dois fizeram uma segunda parte pra essa música. E agora, o que a gente vai fazer? E daí eu falei pro Rubel, mostra a sua aí. Ele mostrou, ele mostra a sua pra mim. Aí eu mostrei pra ele. E aí, quando a gente se deu conta, a gente falou, cara, talvez essas três partes encaixem, sem querer. E daí foi assim, a Ana tocou a parte dela, o Rubel tocou a parte dele, eu toquei a minha e as três partes se encaixavam. E é incrível pensar que a música tem cara de que foi, de que é uma canção só, quando ela na verdade são três pedaços. O meu e o do Rubel feitos para encaixar no pedaço da Ana ali, mas não feitos para funcionar juntos, né? E no fim das contas super funcionou. Então a terceira parte lá, mas quer saber, acho que você sentiu alguma coisa, que você sentiu a mesma coisa... era a segunda parte da música originalmente, que virou a terceira em resposta ao refrão ali do Rubel. É bem curioso.
Eu amo, porque além de tudo, eu ainda recebi da Ana o momento, exato.
Te vejo, te sinto, te cheiro até o grão de areia. E o mundo eleva o teu rosto.
Cada!
Você quer conexão, né, pai?
Conexão, pai. Olha, e pra você ver como são as coisas, que eu não imaginava nada disso, mas eu fiquei louca por essa canção e fui atrás e recebi tudo isso.
Eu tô me sentindo no arquivo confidencial, eu tô amando isso. Cara, esse áudio a gente ficou procurando por muito tempo, o áudio do momento que a gente realmente toca
a
música.
Deles.
Eu nem sabia que eles tinham ainda. Eles devem ter caçado muito ali naquele arquivo de
maravilhosos.
De
beijos
gravações.
Pra Ana Caetano, maravilhosa, e pro Tobron de Leão.
Beijos. Eu tenho só uma reclamação, que a Ana fica me chamando de Rubel, ironicamente, e aí tem gente que acha que meu nome é Rubel. Mas é um apelido que ela me deu, meu nome é Rubel.
Você começou muito cedo, né? Você tinha o quê?
Eu tinha 20...
Quando teve o hit?
Quando eu fiz
quando
o
Quando bate aquela saudade?
Eu fiz quando bate aquela saudade com 20 anos.
Que graça.
É.
Ah, então o Disque MTV te ajudou muito.
Ajudou muito.
Pensa, você só tinha 20 anos.
É, eu tava, tinha acabado de ver Disque MTV.
Tá vendo?
Eu parei de ver, o Disque acabou quando eu tinha 17, 18, é verdade.
Gente, que coisa linda. E essa música virou tipo até trilha sonora da série Como Nascem os Fortes, era uma loucura, né?
É, foi a primeira música que realmente aconteceu. Mas o que é curioso é que ela foi acontecer quando eu já era bem mais velho. Eu já tinha 26 anos.
Então, porque ela bombou depois,
ela bombou,
né?
Bem depois.
2018.
Eu lancei o disco com 22 e ele ficou meio que num limbo da internet. Até que eu fiz o clipe. Mas eu só fui fazer o clipe 3 anos depois do disco. É muito... O primeiro disco, ele é muito atípico, porque eu lancei e eu não achava que eu ia ser músico. E não aconteceu nada, de fato. Eu fazia show pra 15 pessoas, 10 pessoas. Por 2 anos eu fiz shows assim. E não viralizava, não aconteceu nada. E aí eu até larguei, deixei de mão, voltei pros Estados Unidos, fui trabalhar com cinema lá. E aí deu tudo errado nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu falei, ah, vamos ver o que tá acontecendo. Deixa eu tentar, né? Aí fiz o clipe. Com esse clipe de Quando Bate Aquela Saudade, as coisas andaram.
É você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar. Senta aqui do lado e tira logo a roupa.
Você ouvia bastante Los Hermanos?
Foi a minha grande referência.
Porque pra mim, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu fiquei na dúvida se era o Marcelo.
É mesmo? Então, o que acontece é
depois eu super, nossa, claro, me identifiquei total que não, mas na hora, assim, sabe?
Quando eu comecei a tocar violão de verdade, eu tocava muito Los Hermanos, porque o meu registro de voz era parecido com o do Camelo do Amarante, então eram músicas que soavam bem na minha voz. Então meio que aprendi a cantar emulando o Camelo e o Amarante. Eu acho que eu nunca falei isso também, mas é real. Então por isso que eu acho que muita gente tem essa percepção, porque realmente a minha escola de canto, eu nunca tinha feito aula de canto e não era cantor. Mas eu sabia cantar todas as músicas de Los Hermanos do início ao fim, com todos os trejeitos dos dois. E aí eu acho que é isso.
Eu tenho um amigo que fala assim, eu decorei aquele luau com Los Hermanos, que eu sei até a hora que o Marcelo fala um negócio que o Amarante te dá um fora.
Eu sei as suas falas. Belchior! Belchior!
Belchior!
Gatilhos. Sim, eu ouvi muito aquilo. E eles tocavam, tinha algum outro cover que eles fizeram nesse logo que era lindo, que eu esqueci agora.
Eles fizeram Adriana Calcanhoto.
Adriana Calcanhoto, Esquadros.
Eu apresentei Adriana Calcanhoto pra eles.
Ah, é?
Eles não ouviam Adriana Calcanhoto.
Sério?
É, e eu era a louca da Adriana Calcanhoto, que aliás, quero fazer minha canção sobre ela. E eu ainda não fiz sobre Los Hermanos, porque eu tô esperando alguém vir aqui no estúdio comigo. Me recuso a fazer sem eles.
Tem que ser, claro.
Ou o Amarante ou o Marcelo. A gente volta pro disco novo. E eu adoro que você mergulha no universo do funk carioca, né? Já é uma das músicas mais ouvidas do álbum. Uhum. É, essa parceria entre MC Carol, o BK e a produção incrível do Gabriel do Borel. Como é que foi? Você fez uma parte da letra? Você chegou pra eles? Me conta esse bastidor.
Eu fiz o beat inicial e compus a minha parte da letra, a parte que eu canto.
Uhum.
Foi mais ou menos... Isso começou durante a pandemia. Eu tava muito apaixonado pelo Kevin e o Chris. Eu tava começando a entender o funk, pirar no funk. E era aquele momento de pandemia que a gente tava muito preso dentro de casa. Então eu sonhava com um momento que a gente pudesse sair pra uma festa, ir pra um baile e ter contato físico. E aí eu pensei, eu queria voltar. Eu também acho que nunca falei isso em nenhum lugar. Eu acabei de lembrar disso, do raciocínio por trás dessa música.
Eu tô amando essas coisas inéditas.
Eu pensei, eu quero voltar, quando o mundo voltar ao normal, eu quero lançar um funk. Porque eu quero lançar uma música que as pessoas possam dançar, se esfregar, se pegar e aproveitar, usufruírem do contato físico e da não quarentena. E tinha acontecido um outro episódio logo antes, foi tipo um mês antes da pandemia, eu fui no casamento de um amigo e tocou Partilhar na entrada dos noivos. E é um momento fofo e é bonito e as pessoas vêm falar comigo, só que eu não me identifico com esse momento do casamento, porque eu acho cafona, sendo bem sincero, coisa da noiva de branco e dos padrinhos.
Nossa, eu falei isso
e das flores.
Fiquei muito louco, porque é o seguinte, eu acho tudo isso uma instituição meio falida.
Sim.
Assim, então eu acho que os encontros e os casamentos, eles são muito maiores do que esse símbolo. Só que, quando eu ouvi essa parte da sua música, eu pensava, eu acho que ele tá fazendo isso, inclusive, pra dar uma cutucada, não era?
Qual parte do Quero Te Ver de Branco?
Eu senti uma ironia, eu tô louca?
Tem uma ironia. Finalmente, alguém entende, tem uma ironia.
Sim, Rubel, você não tá entendendo.
Tem uma ironia.
Eu sentia isso.
É.
Mas eu achava que era eu que tava projetando em mim, a minha ideia.
Tem muita coisa que eu digo ironicamente que as pessoas levam como... como sério. Acho
mas
que
eu não, eu entendo.
Por isso que
sua.
As pessoas acham que eu sou bem mais romântico do que eu de fato sou. Partilhar, pra mim, é uma música que tem muita ironia. Porque eu tô falando juras absurdas de amor. Sabe, aquilo é uma extrapolação da realidade, não é bem assim. Mas, voltando ao casamento...
Eu jamais falaria isso, é porque você tá falando, mas eu senti, ainda bem que você falou, porque daí eu posso...
Eu acho que esse disco, finalmente, eu tô começando a aprender a dosar a ironia de uma forma mais clara, dizer para as pessoas, aqui é irônico, aqui não é, aqui é sincero. Mas nesse casamento eu olhava para aquilo e eu falava, tem alguma coisa muito errada, porque eu tô virando o cara que toca nos casamentos e eu nem gosto de casamento. Não que, no sentido de que, assim, eu acho a celebração do amor um negócio lindo e importantíssimo. Eu acho que se juntar com uma pessoa para compartilhar a vida é maravilhoso. A instituição de você juntar as famílias, senta a família do noivo do lado esquerdo, do noivo do lado direito, bota um quarteto de cordas, sabe? Tudo isso eu acho muito engessado. E aí eu pensei, cara, que coisa estranha, eu não quero, eu tô num lugar que eu não quero estar. Eu sentia muito isso, apesar de ser legal você participar da vida, de um momento importante da vida das pessoas. E aí, deu 3 da manhã, tava tendo a festa, tava com meus amigos, tava todo mundo muito louco, e começou a parte do funk.
Ah, isso é
E fácil. Aí eu tava muito feliz na parte do funk. Eu pensei, cara, por que eu não toco nesse momento? Não tem nenhuma música minha que remotamente possa tocar às 3 da manhã num casamento. E eu preciso fazer essa música. Então, eu já tinha esse pensamento. Teve o pensamento da pandemia, de quando eu voltar ao mundo, eu queria ter um funk para as pessoas dançarem. E aí, eu comecei a produzir esse beat. Tipo, foi muito difícil, porque eu não tinha domínio desse gênero. Não sabia fazer um beat de funk, mas eu fiz 1 milhão de versões. Mandei para muitas pessoas, não rolou. Até que o Gabriel ouviu. E ele entendeu. Ele entendeu muito profundamente que o beat era ruim, mas que a música era boa. Porque ele conseguiu enxergar, separar a canção do beat. E aí ele falou, eu vou fazer um novo. Aí ele pegou, produziu do zero a música.
Legal.
O BK ouviu e pirou. O BK ouviu até o beat tosco antigo, mas ele entendeu tudo também. E aí ele topou entrar. E aí, quando a música já estava pronta com o beat do Gabriel, com o BK, a gente mandou pra Carol. E ela também topou. E foi isso.
Já são 6:30, o bar ainda tá fervendo. Sacanagem solta, pegação no corredor. Ainda não acredito no jeito que tu rebola. Então senta bem gostoso que a noite nem começou. Putaria liberada a noite toda. Eu sei que tu gosta de look, mas é bem melhor sem roupa. Vai descendo, subindo, olhando de um jeito que eu fico perdido pensando em putaria liberada a noite toda. Eu sei que tu gosta de look, mas é bem melhor sem roupa. Vai descendo, subindo, olhando de um jeito que eu fico perdido pensando. É a tropa do Matt Miller.
Bom, as parcerias nesse disco se estendem também na produção, que eu acho muito legal ver mulheres produzindo. A Ana Frango Elétrico, que arrasa,
sim,
produziu uma, né? Lucas Nunes também produziu. Eu acho o máximo cada vez mais mulheres produzindo.
E a Ana Frangos, acho importante frisar, é uma das maiores produtores, independente do gênero, não uma das maiores produtoras mulheres, uma das maiores,
sim, entendi,
mentes de produção que eu já vi. É inacreditável como...
Ela é genial.
Ela é genial, ela realmente é genial.
Ela é genial. E essa música, Não Vou Reclamar de Deus, vai estar aqui na programação da Eldorado.
Eu tô sabendo, fiquei muito feliz.
Legal, né?
Malandragem, forró, saudade, milagre, vontade, João. Foi aqui que se inventou, nada é bem melhor que o Brasil. Sabe, esqueci quem eu sou. Canto, mas não ouço tambor, que sacode o coração.
Então, tá aqui na programação da Eldorado. Como eu disse, foi produzida pela talentosa Ana Frango Elétrico. E é uma coisa meio uma fase soul de Roberto Erasmo, nos anos 70, não tem isso?
Tem, total. Nossa referência, quando eu terminei a canção, eu já senti que ela ia pra esse lado. Por isso que eu chamei a Ana, na verdade, porque ela tem muito domínio desse momento soul, anos 70. Ela tem muita referência do Roberto Carlos. E eu sabia que ela ia conseguir encontrar a forma de produzir isso. Então, desde o início, a gente já tinha essa clareza de que seria um pouco inspirado nesse soul brasileiro dos anos 70, mas que a gente queria, ao mesmo tempo, ter um som mais moderno. Os timbres, mais de bateria, mais, com mais punch. Uma coisa meio Silk Sonic, do Anderson Paak, do Bruno Mars. Então meio que a gente tentou misturar esses dois mundos, do Silk Sonic com o Roberto Carlos. Só uma curiosidade sobre Não Vou Reclamar de Deus que eu lembrei agora, aproveitando que eu tô falando coisas que eu não falo nas entrevistas. Eu tava tomando cortisona nessa época, pra uma doença de pele que eu tenho, e é um remédio que me deixa muito frito. E eu tava muito na brisa da cortisona um dia que eu comecei a fazer 4 músicas seguidas, assim, uma coisa que nunca acontece comigo. E aí eu compus o refrão de Não Vou Reclamar de Deus, e aí eu gritava aquele refrão, assim, num pico de euforia. E aí eu mandei esse áudio pra uns amigos, assim, pensando, pessoal, ou eu tô muito maluco, ou essa música é muito boa. E aí eu tenho esse áudio, assim, cantando desesperado, gritando.
Ai, me manda.
E eu acho que por isso que essa música saiu desse jeito. Ela tem um pouquinho da minha brisa de cortisona ali, que é aquele momento de euforia, de esperança, sabe?
Mas isso é tão bonito, isso é tão gostoso, porque você vê no estúdio quando isso já acontece, né?
Uhum.
E eu ouvi e falei, ai, que delícia deve ter sido essa gravação, sabe? Porque pensando...
Sim, sim. Na verdade, esse momento da brisa foi o momento da composição, né? A gravação
sim,
foi...
Sim, mas aí depois eu pensei
depois você tenta
estúdio,
preservar o
momento.
Exatamente,
antes,
não tem pra que dizer uma palavra. O teu silêncio, a tua voz não cala, não. Barulho é o tempo todo aqui.
Outras parcerias muito especiais de pessoas que eu amo, que já tiveram aqui na Minha Canção comigo, que é o Milton Nascimento e Tim Bernardes. São duas gerações diferentes e com as quais você conversa muito. A gente tem... Aliás, eu tô falando tudo aqui e não falei nome do disco até agora. Palavras... Eu sou toda apaixonada pelo disco. Chama Palavras. E volume...
1 e 2.
1 e 2, né?
É.
Palavras, volume 1 e 2. A canção do Tim, com você, chama-se Palavras. Leva o nome do disco, né? A gente ficou falando aqui que lembrou um pouquinho, não sei se é isso, mas a fase experimental de Caetano, com Araçá Azul, da época de... Sabe? Que tem as colagens sonoras.
Sim, totalmente.
É.
Tem a ver. Eu fiz a letra dessa música e mandei pro Tim fazer a música. Ele topou e me mandou no dia seguinte uma versão voz e violão muito linda, que era mais MPB, era uma música mais tradicional da forma como ele compôs. Foi um dos momentos chaves do disco também que eu entendi que o disco daria certo, porque pra mim era muito simbólico e muito fundamental uma parceria com o Tim. Eu não sei nem elaborar por quê, mas eu acho que pra mim tem uma simbologia muito bonita. Acho que por a gente ter feito parcerias com a Gal, por a gente já ter atravessado tantos momentos de carreira paralelamente, eu sentia que, de alguma forma, era uma coroação de uma relação e de uma amizade, de alguma forma, de uma coisa geracional. Eu sou muito fã dele. Então, quando ele topou e quando eu vi que existia a música, eu falei, eu acho que esse disco vai acontecer da forma como eu gostaria. E aí, eu tava produzindo, foi muito difícil produzir essa música, porque eu sabia que eu não queria levar para o lugar da MPB, eu queria levar para um lugar mais experimental. E a gente ficou, eu e o Rodrigo Martins, que produziu comigo, a gente ficou quebrando muito a cabeça. E aí a gente chegou num lugar que era muito inconclusivo, que era muito vago. E eu mostrei pra uma amiga. E ela ouviu e falou, tá pronto, é isso. Aí eu falei, como que é isso? A música tá vazia, não tem nada. Tem uma voz e tem uns barulhinhos de sample de funk. Ela falou, não, é isso, ouve de novo. E aí eu ouvi e entendi, realmente era isso. E a música tava totalmente vazia e ela ficou assim. A música, ela é, se você reparar, ela é muito pelada. Ela é muito incomum em termos de produção, porque a parte que eu canto sem ser o refrão, eu e o Tim, a gente canta quase a capela. Tem só alguns elementos muito... É uma produção muito mínima. E eu acho que isso remete talvez a esse lugar experimental que você tá falando, porque ela realmente... ela é tão estranha que pra mim ela nem tava perto de estar pronta.
Palito, paletó, porrete, porra da porta, padaria, bingo passado, ponto, putaria, preto, pinóquio, pé de pato, papiquete.
Pena, né?
Cavalo, coração, coragem, cagada, coco e covardia, coito, canela, corre, cantoria, caspa, cuidado, cor de culpa com...
Tem a maravilha que é a Lua de Garrafa, que é com Milton, e que é uma composição dele também.
É.
Que presente.
Que presente.
Pego o pão de amigo, te esperei todo domingo, escrevi sobre o balanço do refrão. no teu ombro, amigo, aprendi sobre...
Essa música veio porque eu conheci o filho do Milton e ele...
Agostinho.
O Agostinho. E ele me disse que o pai dele sentia muita falta de música sobre amizade. E eu falei, abusadamente, eu vou fazer uma música de amizade e a gente vai cantar juntos. Falei brincando, mas meio sério. E fiz. Na verdade, eu já tinha essa música meio pronta, que eu tinha feito para um outro amigo meu, que é cantor também. E aí eu liguei para ele e falei, posso mandar essa música pro Milton Nascimento para ver o que acontece? Ele, claro. E aí mandei, o Milton gostou, mas era só a primeira parte ainda. Era os primeiros versos. E aí a gente sentou para terminar a música juntos. O Agostinho fez essa ponte, ele falou, não, vai ser importante. E foi um dos momentos mais lindos da minha vida, foi... ir pra casa do Milton pra compor, pra terminar de compor com ele. E eu lembro que eu tava muito nervoso esse dia. E quando eu tava rezando no Uber, quando o Uber parou, começou a tocar Canção da América. E a Canção da América era a música que eu mais ouvia do Milton na adolescência. Eu ouvia e chorava, foi uma música muito importante. E logo ela tocou. E aí eu fui pra casa do Milton, mostrei o que eu tinha feito. E ele foi fazer a parte dele. E foi muito impressionante, porque ele fez de primeira a parte dele. Ele falou, toca alguma coisa. Aí eu toquei dois acordes que eu já tinha na cabeça. E ele improvisou aquele canto de uma vez só, de primeira. Aí eu fiquei chocado. Aí eu falei, tá pronto, né? Ele tá pronto. E aí a última parte da música, ela veio a partir de conversas com o Milton. Teve um dia que eu fui pra casa dele. E a gente tava com vários amigos. Isso já era de madrugada. A gente tava tocando, conversando. E o Milton tava muito feliz esse dia. Ele tava feliz de estar perto dos jovens.
Claro.
E aí a Gadu tava na casa. E a Gadu tem muita intimidade com ele. Ela trata o Milton como se fosse um amigo de escola dela. E meio que é, eles têm uma liberdade. E ela começou a arrancar histórias do Bituca, que ele não contaria normalmente. E ele contou a primeira, que eram histórias meio sacanas do passado dele. E a gente morreu de rir. Ele viu que tava dando certo, que ele tinha público. E ele foi contando mais e contando mais e contando mais. Foi um momento muito louco. Histórias pornográficas e engraçadas e bizarras. E aí eu coloquei essas histórias no final da música. A própria Lua de Garrafa é uma história do passado dele. Só que eu escrevi de uma maneira que não desse pra entender exatamente o que, que as histórias são. Mas no final de contas ela é meio que um apanhado das minhas histórias de amizade com histórias de amizade que ele viveu.
E é legal porque quando eu ouvi essa música, vi o nome Lua de Garrafa, eu lembrei de Milton falando a coisa de que ele ficava asfixiado.
É isso, é essa história.
Essa história ele contou na minha
canção. Ele contou?
Cantou.
Que é sobre o Clube da Esquina número 2.
Clube da Esquina número 2, que é a minha canção, uma das minhas preferidas. E ele também falou, eu nunca contei com muitos detalhes, mas eu vou contar.
A segunda música que eu fiz com o Lu, né, com o Márcio em voz, já tinha feito, mas com o Lu foi a segunda.
É essa canção que tem uma história da Lua?
É.
Ah, você poderia contar pra mim?
Então, que a gente, eu e o Lu saímos pra tudo quanto é lado, tocando, os dois violões e tal. Aí um dia nós fomos a Três Pontas e chegou de madrugada assim, a gente começou a... Quer dizer, a gente só tocava essa música.
Só
essa música.
A melodia ali no violão, direto.
É. E aí, uma hora, numa fazenda, o Lu chegou pra mim e falou assim, você sabe que é engraçado? Quando você olha para a lua, você vê que a gente está dentro de uma garrafa e está lá fora. Agora, a gente não consegue sair lá fora. Eu olhei para aquilo ali, fiquei 3 noites sem poder dormir, sem sair de casa, sem nada. E me deu uma... Como é que chama esse negócio quando dá...
Claustrofobia.
Claustrofobia. Assim foi o começo dessa música.
Queria relembrar outra parceria tua, que é muito especial... Mantra, seu encontro com o Emicida, que é de 2018. Como o tempo passa, não?
Pois é.
Acho muito legal isso, a maneira como você se conecta com diversos universos, assim. E o Emicida foi o comecinho
disso, né? O Emicida foi a primeira vez que eu fiz uma ponte fora do meu lugar de conforto. Isso foi na época do caso do meu segundo disco. Eu tava muito fissurado no rap e no hip hop. Foi o momento que eu entendi o rap, eu entendi que era a música, era a vanguarda musical, tava no rap, tanto de produção musical, quanto de letra, de discurso, assim. Eu entendi que os grandes poetas brasileiros e gringos atuais eram do rap, e eu pensava, eu tenho certeza que daqui a 3, 4 anos as pessoas vão entender que o Emicida é um poeta do tamanho dos grandes, como Caetano, como Gil.
Uhum.
todo silêncio assim intenso é o resto de algum pesadelo. Manifesto equilíbrio tipo cerebelo. Quando o dia arrepia dos pés ao cabelo, eu deixo fluir, é o feng shui, é o som das águas desobstruir. Tudo que tanta mágoa tentou destruir, de farelo em farelo me reconstruir. Tanto dado, tanto caos, quanto cabo, tanto mal. Quanto enrosco é loucura iniciante ou juízo final. Tanto encosto, quanto encosto, vendo o rosto posto que se não vazio brutal. Meu truta, somos poeira das estrelas, nada além. Frutos do acaso, soltos no tempo como nuvens. Luzes que cortam horizontes quando surgem. Ciclos que fecham, saca assim como tu vem.
Chegamos agora em Torto Arado, esse livro realmente impactante para todo mundo que leu. Eu imagino que tenha sido para você também.
Sim.
E o Itamar é uma pessoa maravilhosa. E me fala, porque a letra é... Eu fiquei muito emocionada, eu chorei com essa letra.
Caramba.
Queria entender como é que foi, assim. Você foi escrevendo enquanto você lia o livro? Pensou na Lued, na Lineker, direto?
Não, então, eu li o livro, entendi que eu queria muito adaptar e fazer uma canção inspirada. E aí, eu... criei um método que foi reler o livro anotando tudo que me encantava ali. Todas as frases que me marcavam e fazendo um mapeamento da trama e da história central. Porque o livro é muito complexo.
Muito.
Eu pensei, para eu adaptar isso, eu vou precisar fazer um recorte. Porque eu vou ter uma canção de 3 minutos, eu não posso colocar tudo. Então eu tentei entender o que era a trama central e quais eram os elementos que me encantavam. Eu sabia que a cena da língua seria muito importante, porque foi ali que o livro me ganhou. Quando eu li aquele primeiro capítulo, eu fiquei louco.
É bem
louco.
Magético, né?
Ele é muito cinematográfico.
É.
E aí eu terminei de escrever a música, depois dessa leitura analítica, e mandei pro Itamar. Escrevi um e-mail explicando por que eu tinha feito essa música, por que o livro era importante pra mim, o que era o disco que eu tava fazendo.
Olá, Sara. Que bom falar com você. Eu... já tinha escutado a canção do Rubel há algum tempo. Depois da leitura do livro, ele me procurou e me mostrou a composição que ele criou a partir da leitura. Eu fiquei bastante emocionado já naquele momento, mas depois de escutar a canção gravada por ele, pela Lued Luna, pela Lineker, eu fiquei, eu confesso, muito emocionado. E perceber que essas personagens ganharam corpo, força, vida própria a partir da composição desse grande artista. E, enfim, como todo apaixonado por literatura, eu percebo que essas personagens ganharam vida própria, têm corpo próprio e agora habitam o imaginário não só dos leitores, mas também de outros artistas. Isso é muito rico, muito especial. Um abraço grande para todos vocês.
Ele me respondeu com um e-mail enorme, uma carta muito generosa contando a história dele também. A gente tinha uma semelhança porque esse livro, o disco partiu de uma pesquisa que eu fiz na Bahia, quando eu fui pra casa do Jorge Amado, a casa do Rio Vermelho.
Uhum.
E aí eu contei a história desde o início, desde o momento em que eu fui pra casa do Rio Vermelho, que foi quando eu tive um sopro de um insight. Também isso é uma história que eu nunca contei. Só contando essa história agora de uma forma mais sintética. Em 2019 eu fui pra casa do Rio Vermelho e eu tive como se fosse uma espécie de chamado, dizendo que eu precisava morar um tempo na Bahia e me conectar com alguma coisa que existia lá. E eu fiz isso, eu fui morar 40 dias, 50 dias em Mucugê, que é uma cidade muito pequena. E foi ali que nasceu a ideia do disco, nasceu o embrião do disco. Eu entendi tudo que, pra onde eu precisava ir. E eu contei tudo isso na carta do Itamar. E ele me respondeu dizendo que foi nessa mesma casa do Rio Vermelho. Engraçado que na minha carta eu dizia, eu imagino que você seja muito bem recebido nesse lugar também. Porque é um lugar muito, com uma carga energética muito
Sim.
forte. Ele falou, foi nesse lugar que eu tive, nessa mesma sala, que era um corredorzinho dessa casa, que você teve esse insight, foi um lugar onde eu fiquei sentado e eu entendi qual seria o último capítulo do livro.
Gente.
Ele falou que ele passou anos quebrando a cabeça para entender como que seria o desfecho. E o insight desse desfecho só veio dentro dessa mesma casa, que é onde eu tive o insight pro disco. É muito estranho e, ao mesmo tempo, faz muito sentido que seja dessa maneira, porque eu sinto que tanto esse disco quanto o livro, e eu vou falar isso sem ter medo de parecer pretencioso, mas eu sinto que eles estão muito ancorados em uma ancestralidade. Eu acho que eles vêm acompanhar. Eu sinto que eu tô carregando muita gente comigo. E muitas forças e muitas vontades. E o Itamar respondeu essa carta e eu entendi que era pra fazer mesmo. E quando eu fui gravar, eu pensei na Lineker e na Lued, porque eu sentia que precisava de vozes femininas e de mulheres pretas pra contar essa história.
Pra penetrar sua boca e carregar seu sangue depois que o sol cair, vou cavalgar um corpo, volto a cavar a cova, torno a usar a faca.
A gente vai encerrar esse Minha Canção Rubel com uma homenagem a Gal Costa. É a primeira pessoa que eu estou entrevistando aqui no programa que eu posso fazer essa homenagem, porque a gente fez uma homenagem com o Djavan, eu encerrei a última temporada com o Djavan no programa, ele veio aqui, só que a Gal ainda não tinha falecido, e a gente fez uma homenagem sem querer, porque pela primeira vez ele cantou Nuvem Negra.
Caramba.
Foi muito bonito, ele nunca tinha cantado, e foi no programa, na Minha Canção, que ele cantou. E ele fez pra ela Nuvem Negra. E daí a gente fez uma homenagem póstuma, né? Porque a gente era um especial de fim de ano com o Djavan. Então é a primeira vez que eu posso falar de Gal aqui, porque eu ainda não me conformo. Sei que quando ela ouviu você, ela falou, que lindo, não foi? E depois ela repetia isso nos shows, né, quando vocês cantavam.
Ela me chamou de gatinho.
Gatinho, é.
Nessa... Desculpa. Mas a história é que ela... Ela me chamou de gatinho no fim da música, e é quando a gente lançou uma versão... A gente pegou esse áudio do show e colocou no Spotify. E as pessoas adoraram essa história. Rubel, gatinho. E uma amiga minha encontrou a Gal e contou pra ela que ela só me chamava de Rubel Gatinho da Gal. Que ela virou o meu apelido Gatinho da Gal. E a Gal amou essa história de que eu era o Gatinho da Gal. E depois a gente cantou, eu estive com ela mais algumas vezes no palco, e aí ela abusou, aí ela deitava em cima dessa história e falava, ele é o meu gatinho, esse é o meu gatinho. E era uma forma muito... Ela sempre teve essa coisa, a gente cantou acho que 3 ou 4 vezes, é muito generosa no palco, ela tinha uma coisa de querer me sentir... Fazer com que eu me sentisse um rei ali dentro do palco. Ela sabia que ela era uma rainha, ela queria que eu me sentisse ali inteiro, sabe? E pronto, porque... Eu não sei explicar, a conexão que a gente teve foi um negócio muito estranho, porque não eram muitas palavras, a gente nunca foi de trocar muita ideia, mas quando a gente tava junto no palco, eu sentia essa... Como é que se diz?
Sinergia.
Não, mais do que isso. Eu senti ela apostando em mim.
Ai, que bonito.
Porque eu tenho pavor do palco.
É mesmo?
É muito difícil. E eu acho que ela viu isso. Então ela olhava pra mim, é como se ela estivesse dizendo, vai, você pode ser grande, você pode isso aqui, você pode estar aqui, você pertence a esse lugar. E no show do Koala isso foi muito forte, porque eu tava... No show do Koala, a Gal era a headliner e eu ia participar do show com o Tim. E nesse dia eu tava com muito medo. Com muito medo porque eu tava com dúvida se eu pertencia àquele palco. E se eu poderia ocupar aquele lugar. E eu sofri real. Essa semana eu sofri muito por causa disso. E eu lembro que... Quando eu subi no palco e quando eu vi ela... A forma como ela me olhava pra mim... Era essa aprovação... entusiástica e absoluta de me dizer, sem me dizer, você tem que estar aqui do meu lado, você pode estar aqui do meu lado. Isso, depois que ela faleceu, foi um compromisso que eu assumi comigo, que é, eu não nunca mais posso parar de cantar. Eu não posso... É um compromisso que é pra sempre, não importa, porque se eu recebi esse aval dessa pessoa, se ela me deu esse crédito, eu não posso duvidar mais. Eu seria muito ingrato e estúpido de duvidar de mim de novo. Então eu acho que esse disco, ele também foi muito atravessado por esse encontro. Porque eu acho que de todas as pessoas com quem eu cantei ou me relacionei na música, ninguém causou essa impressão, essa sensação tão profunda de encorajamento. Eu acho que eu só tenho que agradecer. Porque eu acho que esse foi um dos grandes encontros da minha vida e foi, sem dúvida, o grande encontro musical da minha vida e eu vou carregar isso até eu morrer, eu tenho certeza. E tudo que eu fizer a partir desde aquele momento, de alguma forma vai ser em homenagem ou vai ser inspirado pelo que eu vi ali.
Obrigada. Obrigada, Gal. Inclusive por a gente estar aqui hoje, né?
Ah, obrigado.
Que lindo. A gente vai, porque ficamos emocionados. A gente vai ouvir Baby, que é um encontro muito lindo do Rubel e da Gal.
Baby, baby. Há quanto tempo, baby, baby. Há quanto tempo você precisa aprender inglês? Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais.
O Minha Canção vai ao ar toda sexta e domingo às 5 da tarde na Rádio Eldorado e dá para ouvir também no podcast Minha Canção em todas as plataformas, no Spotify, na Amazon, na Apple, na Deezer e no YouTube. A montagem do programa é do Super Carlos do Amaral. Eu divido a produção e o roteiro com meu querido Felipe de Paula e os vídeos que você vê no meu Instagram e no meu canal de YouTube são feitos pelo Gabriel Ribeiro. Um beijo e até semana que vem.
Você ouviu Minha Canção, com Sara Oliveira.